Boa noite, pessoal. Todo, cabelo todo estranho. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início ao nosso estudo, né? Nós estamos aqui estudando o livro Os Mensageiros de André Luiz, né? Vamos iniciar agora o nosso estudo, né, dessa obra aí, né? Continuar, na verdade, né? Com esse estudo aí, né, dessa obra tão interessante, né, do nosso querido André Luiz, que nos traz aí uma série de conhecimentos, né, uma série de informações sobre o mundo espiritual, sobre a realidade espiritual, né? E ao mesmo tempo vamos agradecendo aí a Jesus pela oportunidade, né, da gente estar aqui, da gente estar estudando, né, da gente estar aqui aprendendo, né? Nós já estamos aqui no capítulo 35, né, dessa obra, né, que tem por título Culto Doméstico. Essa obra, né, a gente está acompanhando o André Luiz no posto avançado do nosso lar, que nada mais é do que uma casa, né, de uma família simples, aonde ele, né, e os amigos que estão com ele, a moto passa, estão se preparando, né, para iniciar os seus trabalhos. Vão lembrar lá, fazer uma recapitulação, né? O Aniceto, que é o companheiro espiritual responsável pela instrução do livro, né? Uma coisa bem interessante da gente lembrar, né, sempre nas obras do André Luiz, é que todos os livros do André Luiz, né, todas as obras do André Luiz, todos os livros do André Luiz, sempre vai ter um mentor responsável, né? O que isso quer dizer, né? Sempre vai ter um espírito, né, que vai assumir o papel, né, de orientador, né, vai assumir o papel de líder, né, daquele trabalho espiritual que está acontecendo naquele momento. E esse espírito vai ser o que vai dar os ensinamentos, as mensagens, né, que a gente vai ver durante, toda a obra, né. Nesse livro em particular, né, nós temos aí a figura do Aniceto, né, que é um guia espiritual, que é um companheiro espiritual, né, de grande evolução, né, que vai estar ali ajudando o André Luiz e, né, o outro companheiro que está junto com ele, né. Nesse momento eles estão no plano físico, né, depois de todas aquelas peripécias, né, eles ficaram lá na Mansão Paz, né, no posto de socorro. Agora eles estão no plano físico, né. Então nós vamos dar continuidade, né, a essa, vamos dizer assim, a esse aprendizado tanto com o André Luiz quanto com, né, esse companheiro. E vamos lendo aqui, né, aos pouquinhos aqui, e vamos, né, tentando aprender, né, tentando aí tirar, né, o espírito da letra, né, tirar aí as vibrações necessárias aí, né, para a gente poder, buscar da espiritualidade, né, o maior nível de informação possível, tá? Vamos fazer nossa prece e a gente vai fazendo a leitura, né? Claro, se tiver alguma dúvida, alguma questão, né, a gente se coloca também à disposição, tá bom, gente? Então vamos fechar os olhos, agradecer a Jesus pela oportunidade do momento, pedir que neste momento Ele nos abençoe, nos ilumine, abençoe as famílias, as crianças, todos aqueles que precisam. Abençoe, Senhor, também o ambiente das escolas, os professores, os alunos, para que todos possam ter paz, tranquilidade, afeto e luz. Ajuda-nos, Mestre, dá-nos força e entendimento, sobretudo amor e esperança. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, né, meus amigos? Vamos lá, né? Então a gente vai, né, dar início aqui ao nosso, né, estudo, né? E vamos lá, o capítulo aqui do livrinho, né? Deixa eu achar ele aqui, gente, só um minutinho. Eu deixo ele aberto aqui, mas às vezes você vai mexer aqui e o trem fecha. Os mensageiros. Culto doméstico, né? Estamos aqui no item, no capítulo 35, culto doméstico, né? Então estavam lá na casa da família da Dona Isabel, vamos lembrar, né? Chegou o André Luiz, o Aniceto, né? E tá toda uma equipe espiritual naquela casa, que é o, vamos dizer assim, o local onde eles estão descansando. Pode perguntar, manda escrito pra gente. E aí, o que que acontece, né? Opa, deixa eu fechar o som aqui. Nas primeiras horas da noite, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhinhos para o culto doméstico. Vão lembrar, né, que eles estão numa casa, numa família, né, plena aí década de 40, década de 50, na cidade do Rio de Janeiro, né, que é a casa da Dona Isabel, e ela tem 5 filhos, tá? E ela já é viúva, né, conforme a gente ficou sabendo aí no capítulo anterior, né? E a Dona Isabel, ela tá ali vamos dizer assim, num momento ali de reunir com a família para fazer um culto do evangelho lá, né? O objetivo deles ali é realizar esse culto, né? E trabalhar, né, junto dessa família, vamos dizer assim, né? Trabalhar ali junto desses companheiros, né? E a espiritualidade agora, né, tá ajudando essa família, né? A espiritualidade tá ali, né? E nós vamos participar do culto com eles. Vamos lá. Ó. Notando o interesse que me despertava as crianças, Aniceto explicou: as meninas são entidades amigas do nosso lar, ou seja, as filhas da Isabel, né, que vieram para serviço e resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior, né? Então, assim, ó, eles estão lá na casa. E aí, quando o André Luiz observa, né, tá com ela ali 3 crianças, tá? Dos filhos, tem 3 com ela ali. As 2 meninas são espíritos que vieram do nosso lar, né? E estão ali ajudando a mãe, né? Estão ali encarnadas. O menino já é um espírito inferior, né? E olha só o que o André fala. De fato, eu identificava perfeitamente a situação. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno como quem não se alegre, mas como quem obedece. Né? Então, né, a mãe chama eles para o culto, né? E aí o André Luiz percebe que o rapazinho lá, ele não, né, não dá muito certo com a situação, não. Tipo assim, aquilo ali não está muito agradando ele, não. Ele não queria estar ali naquele momento, não. Né? Ele não queria estar ali atendendo aquele trabalho de culto do evangelho no lar, não. Ele queria estar fazendo outra coisa, né? Então, André Luiz percebe ali que o negócio não está muito bom para o lado deles, né? No capítulo anterior, foi falado de multidão de espíritos que ficam acoplados humanos aqui na Terra. São tantos espíritos assim que estão aqui, mais que estão no umbral, sobre isso. Vocês que são médios conseguem ver cenas assim? Sim, a maioria dos espíritos está no plano físico, né? Hoje nós temos aí no mundo espiritual uma média de 3 para cada um encarnado, tá? Porque hoje, né, é a época da humanidade que está mais encarnado no planeta. Mas dá para ver, sim, em alguns momentos a gente vê os espíritos em cima dos ônibus, nos carros, né, dentro, andando, né? Eles ficam muito mesmo em torno das pessoas ali, né, em torno dos encarnados ali, tentando se manifestar, né, tentando aparecer, tentando, né, fazer lá, né, a sua... vamos dizer assim, né, tentando se colocar, né, para aquelas pessoas, né? Infelizmente, muitas vezes acontece isso, sim, né? Esses espíritos, eles tentam de toda maneira ali se manifestar, e muitas vezes eles estão, né, numa situação de desequilíbrio, né? Infelizmente, né? Infelizmente, mas acontece muito, sim, né? Vamos continuar aqui a leitura. Nossa, eu tô abrindo e fechando página aqui, uma atrás da outra aqui, tô todo confuso aqui, desculpa, gente. Então vamos lá, aqui, ó. Aí, né, o menino foi obrigado, né, e as meninas foram com naturalidade, ó. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa que compreendia a antiguidade daquele abençoado costume familiar, né? Então, ou seja, a família ali, né, estava... se preparando para fazer o culto do evangelho no lar. Mesmo o menino, que era um espírito, mas, né, vamos dizer assim, fora da sintonia ali da família, ele estava dentro da disciplina, então ele já estava acostumado com o que estava acontecendo, né? Mesmo que ele não gostasse muito, né? Mas olha só que interessante, né? Ele estava lá debaixo da influência da mãe, né? São tantos espíritos assim, todos são espíritos desequilibrados, a maioria. Tem algumas pessoas que são acompanhadas de bons espíritos, né? Mas normalmente eles não precisam fazer esse tipo de coisa. Quem a gente vê na rua andando atrás das pessoas, né, na maioria das vezes são espíritos equilibrados. Os espíritos de luz, eles podem comunicar com a gente à distância, né? E eles também, o que que acontece? Normalmente eles não acompanham a gente no dia a dia, né? Porque, como quem diz assim, né, eles têm mais o que fazer, né? Então eles têm as atividades dele lá no mundo espiritual, tem os trabalhos que eles fazem no mundo espiritual. Então eles não ficam andando atrás da gente, né? Só se for para uma coisa assim muito, muito específica, ali, uma situação que é, né, que não é natural. Já os espíritos equilibrados, eles ficam em torno do objeto de desejo deles lá, né, que são os encarnados, ou alguém que possui algum vício, alguma coisa assim, né? Então eles estão, os espíritos inferiores estão sempre desocupados, né? Então eles são sempre à toa, então eles vão atrás das pessoas, né? Eu tive uma visão com a minha cachorra sobrevivendo, mas ela morreu. O que aconteceu? Pode ser porque minha visão não deu certo. Uai, porque talvez você sonhou com aquilo que você queria, não com aquilo que aconteceu. Né? Muitos dos nossos sonhos são reflexo da nossa vontade. É a mesma coisa de sonhar assim, ó, sonhei, né? Quando você é adolescente, você está apaixonado com a pessoa, você sonha que aquela pessoa quer namorar com você. Né? Você quer comprar alguma coisa, você sonha que você está andando no carro novo. O que que é isso? É a sua mente que produziu um sonho para te atender. Nem todo sonho tem conteúdo espiritual, né? Existe o tipo de sonho que a gente chama de sonho reflexivo, que nada mais é do que o nosso cérebro criando aquilo que a gente quer enxergar, né? Então, assim, é isso que deve ter acontecido com você. A sua mente estava querendo tanto isso e ela elaborou o sonho ali para te atender, né? Como acontece com o. Acontece quando a pessoa está apaixonada, quando ela quer muito alguma coisa, né? Ela sonha que está ganhando diploma, ela sonha que ela está ganhando dinheiro, que ganhou na loteria, né? Mas vamos voltar lá. Ei, dona aí. Aqui, ó. A viúva sentou-se a cabeceira, né? E nós, após. Desculpe, e após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, de 9 anos, que fizesse a oração, né, inicial do culto, pedindo a Jesus esclarecimento espiritual. Então, né, a mãe foi lá e pediu, né, para a filha mais nova fazer a prece, a menininha de 9 anos. Não sei, as crianças podem participar, sim, né? Eu fiz prece para ela viver e não deu certo. Realmente, muitas preces não deu certo porque normalmente aquilo não é o que é necessário no momento, ou a espiritualidade não está interferindo, né? Se todas as preces que a gente fizesse desse o que a gente quer, né, a gente ficaria mal acostumado. Inclusive, tem situações que é o seguinte: algumas coisas que a gente pede, né, aos olhos do mundo maior, são ruins pra gente. Né? Então, às vezes, a gente pede, ah, não quero que a minha avó desencarne, mas ela tá lá no estado terminal ali, e ela tá lá sofrendo, né, e eu tô segurando ela. Então, pra ela, o melhor ela é desencarnar, é pro mundo espiritual, né, se recuperar. Pro outro, né, para a gente que é apegado, a gente quer que ela fique. Então a espiritualidade ela sabe lidar com isso. Pode um espírito desconhecido adentrar numa resistência sem permissão do morador, seja por afinidade ou situação? Pode, pode. Você falou a palavra mágica aí. Como é que o espírito entra dentro de um ambiente? Afinidade. Claro que se tiver alguém equilibrado na casa, o espírito não entra, por exemplo. Imagina que eu sou um cara desequilibrado e aí eu tenho um monte de companhia espiritual de bebida, de qualquer coisa negativa. Quando eu chego na minha casa, né, se a energia da casa tem pessoas equilibradas, essa energia não permite que o espírito entre. Ele vai ficar do lado de fora. Mas se está todo mundo desequilibrado aqui, se ninguém tem nenhum tipo de defesa espiritual, qualquer tipo de espírito entra. É como se a casa estivesse com a porta aberta. Né? No caso aqui, nós vamos ver aqui que eles estão fazendo o culto do Evangelho no lar aqui, vocês vão notar que a família ela tem uma proteção espiritual muito grande. Né? Haja visto que a própria espiritualidade está, vamos dizer assim, tá morando na casa com eles. Eles usam a casa deles como, né, um ponto ali de socorro. Né? Para eles, tipo um posto avançado. Né? Olha só. Todos os trabalhadores invisíveis sentavam-se respeitosos. Né? A família começou a fazer o culto no lar, os espíritos que estavam lá ficaram respeitosos. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Né? Então ela era uma médium, né? Então ela via todos os espíritos em torno da família. Tão logo começou aquele serviço espiritual, as luzes do ambiente se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia meu coração. Então eles começaram a fazer um culto, né? O culto do Evangelho, e a família, né, tava lá, né, as crianças mais novas, os mais velhos, depois vou explicar, os dois filhos mais velhos não estavam lá, né, estavam só os pequenos, os três mais novos, né, e a espiritualidade estava lá naquele ambiente. Eu faço o culto sozinho, o clima da minha casa é muito pesado, sempre peço para meu irmão que está muito desequilibrado, faça isso mesmo. Quando você faz o culto na sua casa, né, isso é para todos nós estamos acendendo a luz. Né? Se tiver um equilibrado no ambiente, por causa daquele equilibrado, a espiritualidade vai estar ali no ambiente, né? E eles vão estar ajudando, com certeza. Né? Não, não desanima, não. Muitas vezes a gente vai fazer o culto lá em ambientes que são contrários, né? Eu tenho o caso da menina que faz, né, que estuda com a gente, que ela quer estudar mediunidade, né? Que ela me contava que ela fazia o cu do lado dela no banheiro. Tal nível de briga, de desequilíbrio que tinha na casa dela, ela pegava o evangelho e ia pro banheiro, sentava lá no vaso lá e fazia. Espiritualidade ia lá, com certeza, né? É o ambiente que ela tinha. Ou então faz no quarto, né? Mas ela não podia fazer no quarto porque ela tinha um irmão ou irmã, não lembro direito, que encrencava com ela fazendo no banheiro. Entendeu? Onde ela, sendo no alpendre, não tem problema. Olha só, tão logo começou aquele serviço espiritual, as luzes ambientes se tornaram muito mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia meu coração. Tô repetindo, tá, gente? A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece, né? Então a menininha vai fazer a prece. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Né? O céu tá fazendo um Pai Nosso, né? Pegou o finalzinho. Se está em vosso santo desígnio que recebemos mais luz, permiti, Senhor, que tenhamos bastante compreensão do trabalho evangélico. Dá-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Seja em nossos corações agora e sempre, e assim seja. Né? A menininha fez uma prece curtinha, né? Mas muito profunda. Né? Será que a espiritualidade pode fazer algo por causa do culto? Será que minhas preces são suficientes? Com certeza. Para medir força com as vibrações negativas? Com certeza. Uma luz que se acende dissipa toda a treva. Com certeza. Dona Isabel pediu à filha mais velha que lesse uma página instrutiva e consoladora. Em seguida, algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre reflexão e um episódio triste de um jornal leigo. Interessante, né, que o culto deles leia uma notícia negativa para eles poderem trabalhar, né? Olha que interessante, né? A primogênita de Isidoro revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Trratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. O repórter gravava a cena com características muito fortes. A leitora estava trêmula e sensibilizada. Né? Lembrar, gente, na década de 50, década de 40, era muito comum quando alguém suicidava pôr no jornal. Hoje isso é proibido, tá? Para evitar, porque o pessoal descobriu que isso faz com que as pessoas criem sintonia. A mesma coisa que estão fazendo agora, né, com os jovens aí que estão invadindo a escola e eles não estão mais divulgando o nome de ninguém, né? Para eles não virarem herói na cabeça de gente desequilibrada, né? Então eles não divulgam o nome de ninguém, não vão divulgar dado, nem foto, nem nada, né? Isso é muito correto, né? Te lembrar aquela frase do Emmanuel, que ele fala assim, o mal não merece comentário, né? No sentido de quê? De se, né, criar uma situação ali, nesse caso aqui, estava sendo útil porque elas estavam lendo dentro do culto pedindo ajuda para a pessoa. Né? Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso. Ela também gosta disso, abriu ao acaso. Mas, em verdade, eu via que Isidoro, do nosso plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. A seguir, fixou o olhar na página pequenina e falou: olha que interessante, né? Sempre que a gente faz culto do Evangelho lá, eu gosto de abrir aleatoriamente, porque aí o que a gente está fazendo? Peraí, Banguela. Entrou o gato preto aqui. Agora entrou o gato laranja. Então todos os gatos, meu Deus, gataiada. O que acontece? Ali a gente deixa, né, a espiritualidade a cargo, né, de nos ajudar. Ela abriu, né, a mensagem do versículo hoje, de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E lendo o versículo 31, fê-lo em voz alta. Então ela leu um trechinho do Evangelho. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no campo. Observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual, que reconheci de nobilíssima condição pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Ou seja, na hora que eles leram esse trecho do Evangelho, entrou um espírito iluminadíssimo que não estava lá, né? E colocou a mão direita sobre a cabeça dela. A destra, tá, gente? A mão direita, tá? É o jeito que o pessoal lá da década, né, do século passado falava, tá? Então, a destra e a sinistra, tá? É a mão direita e a mão esquerda, tá? Né? Na linguagem da década de 40. Então, ele coloca a destra, você coloca a mão direita, né, na cabeça dela, né? E antes que lhe perguntasse, Aniceto explicou em voz quase imperceptível: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos como acontece aos encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Olha que interessante, né? Esse espírito chega, né? Que não estava lá no momento, a entidade diferente desse que estava lá, um espírito muito mais iluminado. E aí o Aniceto explica para o André Luiz, quem de nós aqui, dos espíritos, estiver no mesmo nível dele, vai ouvir o que ele está falando. Se a gente não estiver no nível dele, a gente vai ouvir a voz dela explicando do jeito que ela dá conta de entender. Ou seja, ela pega a mão na cabeça dela e ela vai explicar, né, aquele trechinho do Evangelho para a família. Os espíritos que estão ali desencarnados, a maioria deles não vai escutar o que o espírito está falando, vai escutar o que ela, a encarnada, está falando, né? E quem estiver no nível evolutivo dele consegue escutar o que ele está falando, né? Olha só aqui, ó. Nosso mentor não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera a súmula. Cadê? Opa, a folha fechou. Fornecera-nos a súmula da extensa lição, seria explicação, né? Agora ela vai ler aqui, ó. Notei que a viúva de Isidoro entrava em profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando extraordinária firmeza no olhar, iniciou o comentário. Ou seja, ela tá influenciada pelo espírito, né? E ela está repetindo, ela está falando para os filhos dela e os espíritos encarnados que estão lá, que estão na faixa dela. Os, né? Alguns espíritos estão vendo o espírito, o mentor iluminado. Outros espíritos estão conseguindo entender, mas são poucos. A maioria está escutando o que ela está falando ali. Olha o que é que ela falou. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre reflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Entretanto, pelo que viemos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Os que amam de fato são cultivadores da vida, nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que, da paixão ao sofrimento ou à morte, não é longa distância. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida, com um pensamento de simpatia fraternal, que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato, que somente ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja extensão devemos extrair ensinamento justo. Isso aqui é a Dona Isabel falando para a família dela sobre a influência do Espírito Iluminado que estava lá. A mensagem evangélica dessa noite assevera, ou seja, ensina, pela palavra do nosso Divino Mestre aos discípulos, que o reino do céu também é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Devemos ver neste passo, meus filhos, a lição das coisas mínimas. A esfera carnal onde vivemos está repleta de reflexões de toda sorte. Raras criaturas começam a refletir seriamente na vida e nos deveres, antes do leito da morte física. Não devemos fixar o pensamento tão só nessa jovem que se suicidou em condições dramáticas, ao nos referirmos aos ensinos de agora. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros, que evidenciam paixões nefastas e destruidoras no campo dos sentimentos, dos negócios, das relações sociais. Mentes desequilibradas pela irreflexão permanecem neste mundo quase por toda a parte. Isso aqui é ela falando, a Dona Isabel, no culto do lar, né, sobre a influência lá do mentor espiritual. É que nós temos descuidado das coisas pequeninas. Grande é o oceano, minúscula é a gota. Mas o oceano não é nada, senão a massa das gotas reunidas. Fala-nos o mestre em divino simbolismo da semente de mostarda, né? Muito pequeno. Né? Recordemos que o campo do nosso coração está cheio de ervas espinhosas, demorando talvez há muitos séculos, em terrível esterilidade. Naturalmente, não podemos esperar colheitas milagrosas. Indispensável amanhar a terra e cuidar do plantio. A semente de mostarda que se refere a Jesus constitui o gesto, a palavra, o pensamento da criatura. Olha só o que ele está explicando aqui, né? Que ele está comparando a semente de mostarda com os nossos pensamentos, né? Com o que está acontecendo. Esse é o livro Os Mensageiros, do André Luiz. né, Os Mensageiros, né, psicografado pelo Chico, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, né, o autor espiritual é o André Luiz, tá? É o companheiro aí que está nos ajudando aí com, né, com essa obra aqui fantástica. Então vamos lá, aqui, ó. Há muitas pessoas que falam bastante humildade, mas nunca revelam em gesto de obediência. Jamais realizaremos a bondade sem começarmos a ser bom. Alguma coisa pequenina há de ser feita antes de edificarmos as grandes coisas. Interessante, né? Olha só, né? Nós estamos falando com o Evangelho junto com eles aqui, né? O Senhor ensinou muitas vezes que o reino dos céus está dentro de nós. Ora, é portanto em nós mesmos que devemos desenvolver o trabalho máximo da realização divina, sem o que não passaremos de grandes irrefletidos. A floresta também começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em densa floresta de males, criados por nós mesmos, em razão da vigilância na escolha das sementes espirituais. E isso é a Dona Isabel falando para os três filhos dela. Né? Temos cuidado com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda do reino dos céus. Lembremos que Jesus nada ensinou em vão. Toda vez que pegarmos estes grãos, consoante a palavra divina, semelhando-nos no campo íntimo, semeemos-nos no campo íntimo, recebemos do Senhor todo o auxílio necessário, conceder-nos-á a chuva de bênção, sol do amor eterno, vitalidade sublime da esfera superior. Nossa semeadura crescerá e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Aprendamos, meus filhos, a ciência de começar. Lembrando a bondade de Jesus a cada instante, o Mestre não nos desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos no coração. Tenhamos, sobretudo, confiança e alegria. Olha só, né? Isso tudo aqui que eu tô lendo é o culto do Evangelho lá que aconteceu lá, né, 60 anos atrás, gente. Né? Olha como é que é a importância do livro. A espiritualidade guardou isso, o André Luiz passou pro Chico, que escreveu o livro, que está chegando na gente hoje. Né? Por isso que quando fala assim, ah, por que os espíritos podem escrever livros? Por que fica? Né? Porque se o espírito tivesse materializado e falado isso aqui lá numa reunião, lá na época do Chico, hoje ninguém ia saber disso. Né? Mas como ele materializou escrevendo, né, no papel, né? Aqui, ó. Reparei que Fábio tirou a mão da fronte da viúva e observei que ela entrava a meditar, como quem sentiu o afastamento da ideia em curso. Né? Então o Fábio parou de influenciar ela, né? E aí é quando termina o comentário. Ele deixa ela lá, né? Ele está lá, mas ele para de influenciar ela diretamente. Né? É, e lá estava cheio de espírito, em volta dela lá, bons espíritos. Né? Todos eles escutando, né, o que ela estava falando, né, quando, dependendo do nível evolutivo, a maioria estava escutando o que ela estava falando, não o que o Fábio estava falando. Poucos estavam percebendo o Fábio, tá? Porque ele era tão superior, né, que poucos espíritos ali, mesmo os bons espíritos, percebiam ele. Havia grande comoção na Assembleia Invisível. As crianças, por sua vez, também pareciam impressionadas. Dona Isabel voltou a contemplar maternalmente os filhos e falou: procuremos agora conversar um pouco. Olha só, né? Fantástico, né? Olha como é que é o culto do Evangelho no lar, né? É interessante, né? As pessoas conversavam. O quanto nós precisamos de conversar. Aqui termina o capítulo, tá, gente? É, no próximo capítulo a gente vai dar continuidade aí a, né, as conversações aí, né? É, a gente vai dar, né, é, continuidade aí a... Eita.
Entendo, mano.
Né, nós vamos dar continuidade aos ensinamentos aí da nossa companheira, certo? Né, mas por hoje o capítulo termina, mas vamos refletir aqui um pouco, né? É, olha como é que o culto do Evangelho lá é uma coisa importante. A espiritualidade toda que estava ali pagou para escutar o culto do Evangelho daquela família. É claro que ali nós temos uma família, né, que dá a entender, pelo que a gente está entendendo ali da história, o que está acontecendo. Aquela casa onde eles moram também é uma casa espírita, né, como era muito comum antigamente, né, uma pequena casinha espírita. Né. É, amigo, quando nós fazemos nosso Evangelho lá, nossos entes queridos estão presentes também, aqueles que têm condição espiritual e autorização, sim. Né? Nem todos, com certeza não. Né? Mas quem puder, né, quem tiver naquele momento ali, mas pode ter certeza que sempre tem bons espíritos no ambiente. Né? Aqui, a casa dela já era um ambiente ali que tinha uma condição espiritual muito grande, né? Assim, né? Pelo trabalho que ela fazia, pela evolução dela, né? Mas pode ter certeza que em toda casa que se faz o culto do evangelho no lar tem a espiritualidade, né? Quais os espíritos aí depende muito das circunstâncias, mas normalmente os mentores, os espíritos familiares, as pessoas que estão ali mais próximos da gente, né? As entidades mais equilibradas, pode ter certeza que em podendo, né? Elas estão sim, né? Elas estão ali nos incentivando, nos ajudando, né? Nos envolvendo aí com boas energias, né? Com muito amor, né? Com muita luz. Mais alguma questão, gente? Quem quiser perguntar, fica à vontade, né? Aproveitando, gente, né? A gente está lembrando a todos aí, né? A gente está estudando aí o livro do nosso amigo André Luiz, né? E quando a gente vê ali os espíritos conversando, né? Sobre a questão da moça lá, né? Que suicidou, né? Que igual a gente estava falando aqui, naquela época era comum que tivesse esse tipo de informação. Hoje já não existe, né? Já não pode, né? A justiça já nem permite que divulgue, né? A gente atinar, né, para a importância da gente estar sintonizado com as coisas boas, né, da gente não ser um propagador do mal, né, da gente ser um propagador aí da luz, do entendimento, da boa vontade, né, das energias superiores, né, da gente ser um propagador daquilo que existe de bom mesmo, né, daquilo que existe de luz, né, na nossa caminhada espiritual, né, e a gente evitar, né, entrar em ondas negativas, tá? Evitar entrar em energias, em vibrações, né? Que são de nível inferior, fugir mesmo, né? Fugir aí de energias inferiores, de energia de briga, de ódio, né? De medo, né? Nós estamos vivendo um momento aí muito singular aí com essas questões de ataque, né? Tem um monte de gente, eu tenho um monte de amigo meu que não vai mandar menino para a escola amanhã, né? Vão sair dessa energia, né? Vão sair dessa onda aí de medo, de raiva, de, né? E vamos confiar no Cristo, confiar em Jesus, fazer aí, né? Elevar o nosso pensamento, né? E pedir mesmo que o Cristo possa nos ajudar, né? Que a gente possa entrar em boas sintonias, em boas energias, né? Em boas vibrações, né? Que a gente possa aí elevar o nosso pensamento, né? Como diriam os amigos espirituais, manter a nossa vibração, né? Que é uma coisa que os espíritos têm falado muito aí pra gente, ó, vigiar, né? Muitas vezes a vigilância também tem a ver com o quê? Com os pensamentos, essa ideia, né? O André Luiz aqui, ele tá no ambiente da família, né? É uma família, né, bem simples. E olha só como é que a espiritualidade está ali protegendo eles, né? Olha como é que os bons espíritos estão ali trabalhando, estão ali ajudando aquela família, né? E é interessante que ali naquela casa ali, apesar que a gente não viu todos os filhos, né? Tem espíritos de uma condição mais superior, né? No caso das meninas, tem um espírito mais atrasado ali, que é o filho mais novo ali, né? Todos eles ali estão convivendo, todos eles ali estão aprendendo, todos eles ali, né? Qual que é a finalidade da água do culto? A água, como ela é o solvente universal, é mais fácil para a espiritualidade energizar ela, né? Então a espiritualidade, eles colocam as energias ali para poder se traduzir em cura para a gente, né? Então eles aproveitam a água, né? Porque normalmente é igual eu tô falando, é o solvente universal, é mais fácil mexer com água, né? Então a água, o objetivo dela é ser um remedinho mesmo para a gente, né? É ser aquilo lá que a gente vai utilizar, né? Que a gente vai. Como é que a gente pode dizer? Vai ser meio uma ferramenta de cura da espiritualidade, né? Se a gente estiver ali, né, dentro ali da sintonia, a gente tomar água, a gente vai estar ali recebendo cura, vai estar ali recebendo tratamento, né? Eu lembro que uma vez eu fui na casa espírita, né? E o dirigente lá da casa falou: "A água é o remedinho de Jesus", gente, né? Falando com a linguagem bem simplesinha, né? Bem simplóriazinha, né? Mas é isso mesmo, a água é o remédio de Jesus, né? A água ali tá trazendo as energias ali, né, para curar, para ajudar, né? Ele me passou o nome da... Ah, tá. É o livro Os Mensageiros, né? Chama Os Mensageiros, psicografado pelo Chico Xavier, né? Pelo Espírito do André Luiz. O autor do livro, né, é o espírito André Luiz, tá? Ele que vai trazer essa história pra gente. Ele que tava lá participando, né, desse momento aí, né? Os Mensageiros é o segundo livro da coleção Nosso Lar. Depois do Nosso Lar, que é o primeiro livro do André Luiz, é a continuação imediata do livro Nosso Lar é essa, é Os Mensageiros. Vai até virar filme, né? O pessoal vai, pelo que a gente está sabendo, né? O Wagner Assis, né, que fez o livro Nosso, o filme Nosso Lar, né? Ele está adaptando Os Mensageiros, né? E Entre a Terra e o Céu, se não me engano, ele está adaptando dois livros do André Luiz juntos, que é o segundo livro, que é esse e o terceiro. Esqueci qual que é o terceiro aqui de cor aqui. Mas ele está adaptando dois livros juntos para ser o Nosso Lar 2, vamos dizer assim, né? Então, em breve vai ter um filme desse que nós estamos estudando aqui, né? Vai ter a Dona Isabel no cinema, para a gente ver, né? Adorei essa história da Dona Isabel. É muito interessante, né? Muito interessante mesmo, porque você pensa, né? Às vezes a gente não atina, né, pro tanto que a espiritualidade cuida da gente, né? A gente acha que a gente está meio jogado no mundo, que a gente está meio esquecido, né, que a gente está meio deixado de lado, né, a gente acha que a gente está meio aí, vamos dizer assim, meio que abandonado, né, mas não tá não, de maneira alguma, né? A espiritualidade está cuidando muito da gente. Eles estão ali, eles estão de olho na gente o tempo todo, né? Estão sempre ali, né, nos ajudando, nos intuindo, nos protegendo de certa forma, né? Então a gente pode aí confiar aí que eles não deixam a gente na mão de jeito nenhum, né? Muito interessante. Lembrar, pessoal, amanhã a gente tem o nosso estudo de pergunta e resposta, né? Que é um estudo que a gente faz toda quinta-feira, né? Então assim, a gente deixa aberto para, né, toda pergunta que o pessoal quiser fazer, né? Todas as perguntas que, né, os companheiros aí de trabalho quiserem mandar para a gente, né? A gente tenta, né, vamos dizer assim. Claro que ninguém sabe tudo, né? Porque só Jesus, né, detém todo o conhecimento, né? Mas a gente aproveita o dia para poder responder as dúvidas, né? Responder aí as questões do pessoal, as questões, né, que são colocadas para a gente, né? Então, quem quiser mandar pergunta para o estúdio amanhã, fica à vontade. Manda aí para nós, né? Manda aí para a gente aí, né? Manda aí as perguntas, manda aí os textos, manda aí. Né? Porque aí a gente aproveita o estúdio amanhã para a gente poder conversar. Pode ser sobre o livro, tá? Pode ser sobre, né, qualquer temática aí que você achar interessante dentro da doutrina espírita, é claro, do evangelho, né? Então fica à vontade aí e manda pra gente, tá? Manda aí que nós vamos tentar, né, estudar sobre, né? Tentar aí aprender juntos, né? Jesus abençoando aí, nós vamos, né, aprendendo, né, nós vamos aí trocando ideia, trocando figurinha aí sobre os estudos. Tem tanta coisa errada no mundo, tanto sofrimento. Será que dá mesmo para a espiritualidade acompanhar a gente? Às vezes eu fico pensando nisso. Dá, a espiritualidade acompanha, né? Eles estão sabendo o que é que está acontecendo, né? O que acontece é que as coisas do mundo, né, primeiro, são reflexos das nossas escolhas, né? Elas são o efeito das nossas causas. Ou seja, o mundo que nós vivemos é reflexo da nossa vontade. É reflexo das nossas escolhas. Ou seja, o mundo que nós vivemos é a nossa responsabilidade, né? Isso quer dizer que nós somos culpados, que nós somos maus, que nós estamos, né, que nós merecemos o que está acontecendo, ah, que o mundo é ruim, ah, mundo cruel. Não, quer dizer que nós somos responsáveis, né? Então nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. Nós somos espíritos que, como responsáveis, precisamos aprender a lidar com as nossas escolhas. O que não impede, né, a espiritualidade de fazer o quê? De nos ajudar, né? Os espíritos de luz, eles estão trabalhando a nosso favor, né? Eles estão agindo, né? Eles não esquecem a gente, pode ter certeza, né? Eles estão fazendo o que eles dão conta para nos ajudar. O que nós precisamos é entrar na sintonia deles, né? A gente aprendendo, né, a gente entrando na sintonia deles, a gente fazendo a nossa parte, a gente vai perceber cada vez mais a ajuda, né? O que é nosso no campo da nossa responsabilidade continua aí firme e forte, né? Nós temos que aprender a lidar com as situações que nós mesmos criamos. A espiritualidade fala isso. Isso é até o processo de crescer, né? Isso aí até é o processo da gente melhorar, né, espiritualmente, né? Isso é um aprender, muitas vezes dói, né? Aprender às vezes é difícil, né? Aprender às vezes é complicado, né? Às vezes a gente passa uns apertos aí bem, bem bravos, vamos dizer assim, né? Então a gente às vezes tem que lembrar disso aí, né? Que a gente não está perdido, né? A gente não está esquecido pela espiritualidade, mas nós estamos debaixo da responsabilidade, né? Nós estamos debaixo aí das leis divinas que nós mesmos, né, escolhemos, vamos dizer assim, né, gente? Mas é isso, né, pessoal? Nós estamos chegando ao fim do estudo, né? Conforme a gente falou, amanhã, né? A gente vai estar continuando com o estudo de pergunta e resposta, quem puder nos ajudar. Queria agradecer a todos que estão ajudando a gente com a cesta, né? Lembrar que esse sábado agora, né, dia 22, é o dia da nossa entrega de cesta lá no Francisco de Assis. Então, quem quiser ir lá conhecer o trabalho, quem quiser ir lá ver como é que é, né? Quem quiser ir lá saber, né, como que funciona o nosso trabalho, né, é sempre muito, muito, muito bem-vindo, tá? Mas muito bem-vindo mesmo, né? E fiquem à vontade, né? Fiquem, né, vamos dizer assim, convidados a estar conosco, né, a conhecer esse trabalho, né, a conhecer essa oportunidade espiritual que nós estamos tendo, né, que Jesus aí possa nos ajudar, né, que possa nos envolver, que possa nos dar muita, muita, muita luz, né, que a gente possa aí, né, despertar aí para os valores da imortalidade, né, da vida eterna, né, que a gente possa aí libertar o nosso coração aí da dor, do ressentimento, né, da amargura, da tristeza, né, que a gente possa aí trabalhar os valores aí da luz, né, que a gente possa lembrar que a espiritualidade permanece, né, vigilante, que Jesus permanece vigilante, né, é uma coisa muito importante pra gente, né, não vamos esquecer isso de maneira alguma, né, não vamos esquecer que o bem permanece, que a luz permanece, que a espiritualidade amiga permanece, né? Não vamos deixar a treva, o ressentimento, né, o ódio, a raiva tomar conta, o medo, né? Às vezes a gente fica aí vendo tanta coisa, né, e a gente fica com medo, né, das situações, com medo aí das forças da escuridão, vamos dizer assim, né? Então vamos lembrar disso e vamos fazer a nossa parte, vamos confiar no Cristo, né? Vamos lembrar que acima de tudo nós temos Jesus, né? Nós temos o Mestre, temos o amor, né? Nós temos aí as energias superiores, né? Vamos lembrar sempre, sempre disso, né? Vamos lembrar que Jesus não nos abandona, né? Vamos lembrar disso. No mais, né, gente, vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos abençoa, né? Que nos envolve com muito carinho, com muita luz, com muita paz, né? Vamos pedir aí a espiritualidade que nos ajude a seguir em frente, que nos dê a força que a gente necessita, né? Que nos dê a luz, que nos dê o entendimento, que nos dê o afeto, né? Que nos dê a paz, né? Porque a gente está precisando muito de paz, né? Vamos lembrar de que a gente também pode trabalhar pela paz, né? Vamos lembrar disso, é muito importante a gente lembrar disso. Nós podemos ser trabalhadores da paz, nós podemos ser trabalhadores da luz, né? Do bem, né? Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer aquilo que a gente tem de melhor, né, vão oferecer aquilo que a gente tem de melhor e vão confiar, né, em Jesus, no bem, no amor, né, meus amigos. Que Jesus abençoe a todos nós, que a espiritualidade amiga envolva a nossa casa, o nosso lar, que possamos estar sintonizados com o bem. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz, meus amigos, muita luz, boa noite a todos mais uma vez. Muito obrigado.
Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.